O Rio Grande do Sul precisa de ajuda e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide. Esse é o quadro Nós Comunica, conteúdos essenciais com base na ciência, em poucos minutos para ouvir sempre que quiser. Produzidos pelas nutricionistas criadoras de conteúdo do Nós da Nutrição. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente nas redes sociais, nosso arroba é Nós da Nutrição, Nós com Z em todas elas. Comenta por lá e bora pro episódio. Seguimos agora com a nutricionista Luana Ferreira.
Olá! Se você acompanha esse podcast, já deve ter reparado que a alimentação é um ato complexo. Resultado da interação entre elementos biológicos, psicológicos, sociais, culturais e históricos. Mas apesar de reconhecermos essa complexidade nutricional, será que a gente realmente incorpora essa compreensão na nossa prática cotidiana? Hoje eu vou te contar a história da Rosana. Ela é uma mulher de 55 anos com um extenso histórico de controle de peso e da alimentação. Ela tem dois filhos, um de 18 e outro de 20 anos. Ela dirige uma empresa de seguros, ela é bem sucedida profissionalmente e relata estar passando por uma fase mais caótica, né? Na verdade, ela diz que é a fase mais caótica da vida dela. Ela me procurou com queixas de cansaço, ganho de peso, além do que ela considerou normal durante essa fase da vida. Libido baixa, episódios de tristeza, baixa qualidade de sono, calorões horríveis acompanhados por um mal-estar intenso, que surgia subitamente. Ela estava 15 meses sem menstruar. Ao procurar um médico, diagnóstico, pós-menopausa. A solução, reposição hormonal. Dentro de algumas semanas que ela estava fazendo a reposição hormonal, os calorões foram embora e ela já dormia melhor, a libido continuava baixa, os episódios de tristeza se mantinham e os quilos a mais, então, nem se fala. Rosana chega para uma consulta comigo com uma ponta de esperança de que eu tivesse um suplemento ou uma dieta revolucionária que pudesse deixar ela mais disposta, que aumentasse essa libido e que a fizesse perder aqueles quilos extras. Prontamente, eu comecei a perguntar a ela sobre a vida dela, né? Pergunto do trabalho, dos filhos, do marido, da rotina. E ela me disse que o trabalho sempre foi muito estressante. Ela tinha sentido vontade de mudar. Está muitos anos numa mesma área e gostaria de se sentir mais desafiada. Mas o mercado de trabalho, para quem tem mais de 50 anos, não é nada fácil, mesmo para quem já tem experiência, de acordo com o que ela me contou. Ela achava que se aventurar em algo novo nessa idade era muito assustador. Os filhos dela, o mais velho já tinha saído de casa 2 anos para estudar e o de 18 estava na fase do vestibular nesse ano. Ela sente angústia em pensar que vai ficar sozinha depois que o caçula sair de casa. Quando eu pergunto do marido, silêncio. Depois de uma pausa, ela me diz que ele está muito envolvido com o trabalho, que ele tem alguns problemas emocionais e não aceita tratamento. Ela fala também que o casamento não andava legal, nem a vida sexual dele estava lá essas coisas. Claro que por culpa dela, afinal, a menopausa, né? Ela dizia que os hormônios já não eram mais os mesmos. Me aprofundei na rotina alimentar dela e ela me falou que depois que ela ganhou aqueles quilos extras, ela começou a comer menos, cortar refrigerante, bebida alcoólica, comia mais salada, ia na academia 5 vezes por semana, como ela fazia quando era mais jovem, quando notava que estava engordando. Só que agora, ela não só não emagreceu, como parecia ter engordado mais. Principalmente aqui, ó, na barriga. Nada que eu faça tira essa barriga. Perguntei onde ela achava que eu poderia ajudá-la. Ela, mais que prontamente, respondeu que seguia alguns nutricionistas no Instagram. Ela viu que estava inflamada e achou algumas indicações. Ela retirou o açúcar, o glúten, a lactose, acrescentou maca peruana para melhorar a libido, leites vegetais, comprou ômega 3 com a enzima Q10 e outros suplementos, que ela me enviou uma lista pelo WhatsApp. Nada mais, nada menos que 9 cápsulas. Mas ela estava chateada, porque nada daquilo parecia solucionar. O médico dela também falou que a glicose e o colesterol não estavam legais. E o pai dela teve diabetes e a mãe teve um infarto aos 60 anos. Então, na menopausa, ela começou a pensar que precisava se cuidar mais para não ter o mesmo resultado. Então, além de controlar sintomas, ela pensava em saúde e longevidade. Morria de medo de ficar dependente dos filhos. Ela viu que eu falava muito sobre envelhecimento no Instagram, então decidiu me procurar. Essa história que eu contei é a história de milhares de mulheres que se aproximam da menopausa e buscam informações sobre saúde e longevidade. Todos os meses, várias Rosanas me procuram. Essas mulheres, elas se encontram perdidas, angustiadas, desconhecendo o que está acontecendo com o corpo delas, com a sua saúde, cheias de medicamentos e dúvidas, e se perguntando por que, mesmo fazendo de tudo, os sintomas não passam. Para entender o que acontece com Rosana, a gente precisa te falar de medicalização. A medicalização acontece quando pegamos aspectos da vida social, cotidiana, que não são problemas médicos, mas nós os interpretamos sobre a ótica das ciências biomédicas. Isso leva à formulação de explicações que frequentemente ignoram dimensões psicossociais. Se você está me ouvindo, você já deve ter pensado em N exemplos onde isso acontece na nutrição. Quer um exemplo? Vamos pensar aqui sobre o sintoma de indisposição, por exemplo. Indisposição pode ser sintomas de uma série de questões, como anemia ou outras deficiências nutricionais, viroses, distúrbio do sono, hipotireoidismo e outros problemas de raiz biológica, é verdade. Mas indisposição também pode ser fruto de depressão, ansiedade, desmotivação para fazer algo e até mesmo resultado do meio e ambiente que alguém vive, né? Excesso de trabalho, estresse, tudo isso pode causar indisposição. Mas, frequentemente, nós interpretamos esse sintoma como um sintoma meramente de raiz nutricional. Você já deve ter visto milhares de informações sobre esse sintoma no Instagram. Então, nós temos a medicalização nutricional, que você já pode ter ouvido falar. E é um fenômeno cada vez mais frequente na nossa prática clínica. De maneira muito comum, mulheres que estão na fase do climatério, como a Rosana, pode ter esse simples sintoma tratado como um produto apenas da deficiência hormonal, característica dessa fase. O que de fato pode ser a questão? Mas o que a gente tem que pensar é que, assim como as crianças e os adolescentes têm as suas fases de crise, os adultos também têm. A menopausa, ela abre uma série de reflexões na vida da mulher. O corpo se modifica, ela precisa de lidar com isso, ela percebe que está envelhecendo. Ela olha para o lado e não encontra referências, ela procura ajuda profissional e muitas vezes não é o suficiente. Ninguém disse para ela que seria duro a saída dos filhos de casa, filhos esses que ela dedicou grande parte da vida dela. Ninguém disse para ela que o trabalho estável não faria mais os seus olhos brilharem. Ninguém disse que ela iria olhar para o lado e ver que o marido já não era mais o mesmo e que também não estaria envelhecendo muito bem. Ninguém disse que dietas não seriam mais suficientes, que ela não aguentaria mais essa vida atribulada e que nem o sexo ela teria disposição para tentar. Afinal, não reconhece mais o corpo, o marido, nem mesmo as suas roupas. Ninguém disse que ela teria que se reinventar. E sabe o que é pior do que ninguém ter dito absolutamente nada disso para ela? Ninguém ter dito isso tudo para a gente, profissionais da nutrição. No Brasil, a gente tem 55 milhões de pessoas acima dos 50 anos. Essas pessoas são muito diferentes umas das outras. Diferente em cor, gênero, classe social, estilo de vida. E isso já demonstra que a velhice dessas pessoas também será diversa. Então, as pessoas idosas, elas não são todas iguais. A nutrição, como uma ciência influenciada pela hegemonia da biomedicina, tem dificuldade de lidar com esse público. A gente sabe sim que a alimentação é influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais. Mas, muitas vezes, quando o assunto é envelhecimento, nós o consideramos apenas pelo declínio biológico e a gente desconhece totalmente o ser que envelhece. Problemas relacionados a essa medicalização da nutrição já são bem conhecidos. Mas você já parou para pensar que nós também estamos tratando o envelhecimento como um fenômeno que pode ser solucionado por essa medicalização? De forma alguma, eu venho dizer que não é necessário verificar a necessidade de suplementação e nem que nós não temos evidência para tratar sintomas dessa forma. Mas é importante compreendermos que existem algumas questões que influenciam na forma de fazer nutrição no envelhecimento. Não existe cura para o envelhecimento e temos que tomar muito cuidado com o nosso discurso anti-envelhecimento, porque podemos estar propagando simplesmente o etarismo e aplicando técnicas que não existem tantas evidências científicas assim. E acredite, muitas vezes isso acontece quando o assunto é longevidade. A gente precisa de pensar que as pessoas maduras também estão imersas na lógica que estabelece o peso ideal. Teremos produtos para isso. A construção da magreza como um atributo de sucesso e distinção social também pode afetar essas mulheres maduras. Também teremos produtos para isso. Temos também, no nosso cotidiano, o reconhecimento da obesidade como uma doença que deve ser evitada a todo custo. E a gente não pode negar que a transformação da saúde do corpo surgiram na nossa modernidade como uma grande oportunidade de negócio. Se a gente tem milhares de mulheres passando por essa angústia, como a da Rosana, na fase do climatério, teremos diversos profissionais abordando essa questão, o que é natural. No início desse ano, a The Lancet lançou uma série de 4 artigos sobre a menopausa, e um deles aborda a importância do empoderamento na qualidade de vida dessas mulheres. Nenhum desses artigos falavam sobre suplementos, vitaminas e minerais. Eles focavam justamente na educação, na compreensão sobre o processo de envelhecimento, na interdisciplinaridade, como as únicas questões que podem auxiliar as mulheres a lidarem com essa fase natural em suas vidas. Visto essa problemática, vale a gente pensar. Como que a gente está se preparando para fornecer um tratamento nutricional mais adequado a essas mulheres? Em um país que está envelhecendo a passos largos, como a nutrição tem se integrado às ciências do envelhecimento? Pensar em envelhecimento e longevidade é muito mais do que pensar no encurtamento dos telômeros e no fornecimento dos antioxidantes, como nós, nutricionistas, adoramos falar. É necessário compreender os aspectos biopsicossociais que todos nós vivenciaremos e integrá-los no cuidado nutricional. Prevenir doenças e promover saúde, obviamente, é muito importante. Mas é necessário compreender a comida como algo que nos acompanha ao longo da vida, atravessa conosco momentos bons e ruins e nos dá sentido para além da nutrição das nossas células. A nós, profissionais, além de tratar e prevenir, nos cabe ouvir mais, acolher mais e educar mais. Ajudar essas mulheres a ouvirem melhor os seus corpos, compreender e aceitar os seus processos, se reinventarem e se encorajarem a conduzir e mudar as suas vidas. Como vamos ajudá-las se nós não entendemos de forma integral esses processos? Que essa reflexão ajude você a pensar mais sobre a complexidade do seu próprio processo de envelhecimento e que ajude você a transbordar esse conhecimento para a vida das suas pacientes. Um abraço.
É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nosdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosdanutrição.com.br. Abraço, tchau, tchau.